Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática, na sua versão de painel de debate. São 11 horas e 36 minutos, 10 graus a temperatura. Estamos no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Hoje nós estamos falando sobre desobediência civil, sobre os desafios históricos e a correlação que se faz com temas contemporâneos, da atualidade, que são fenômenos globais. Talvez o mais, né, desafiador do momento seja a questão migratória, junto com ela todas as suas possibilidades, né, junto os refugiados e outras tantas possibilidades nesse fenômeno migratório. Nós convidamos para falar sobre esse assunto o Leonir Taufer, ele é advogado, muito identificado com as questões que envolvem os movimentos sociais, o professor Vanderlei Carbonara, que atua como professor da Universidade de Caxias do Sul, no curso de filosofia, no programa de pós-graduação e educação, ele é doutor em educação e mestre em filosofia, e também o Pablo Carlotto, que é vice-coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. O assunto tem a ver com alguns filmes que a gente fez uma abordagem, e até o Pablo trouxe uma situação interessante, que a gente está vendo filmes e ao invés de que eles nos motivem como obra de arte, a inspirar aquilo que nos faz levantar da cadeira, a gente acaba ficando só assistindo, como o espectador chora, termina, vai embora, até o próximo filme, né? Mas tem alguns que realmente emocionam, tocam e são capazes de realmente forjar atitudes. Um dos maiores articuladores reconhecido hoje é o Papa Francisco. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de articulação política, conversação entre líderes políticos. Ele conclama todas as pessoas do planeta a levantarem do sofá, a terem atitude. Ele vem falando muito sobre isso, né? Então, essa questão da atitude, como fazer para lidar com esse fenômeno migratório que também afeta o Brasil, é o assunto de hoje. Quem quiser participar conosco, fique à vontade.
Talvez o Papa Francisco seja um dos pouquíssimos, para não dizer o único líder político, tá, que está levantando a voz nesse sentido. E talvez por isso que vai ser surrado por todos os lados, né, pelos Estados Unidos, pela Europa, e lamento muito que algumas organizações do Brasil também já estejam com essa postura de combater o Papa Francisco, justamente sendo ele uma pessoa que trabalha muito a questão da dignidade e a questão dos direitos humanos. Lembrando, né, Beverly, e o caro ouvinte aí, que o Papa Francisco é chefe de Estado de um país chamado Vaticano, e tem muitas falas dele que é enquanto líder de uma nação que está preocupado com as outras nações. Porque não raro os nossos líderes de nações estão preocupados, ocupados e lutando por grandes corporações. E o sufrágio que o Vanderlei colocava antes, chegou até a colocar uma nuance crítica ali que eu gostei também, está mais para a legitimação de pessoas no poder que depois acabam indo contra aqueles que os legitimaram no poder.
Eu posso introduzir já as dúvidas dos ouvintes? Pode ser? Então vamos lá então. A Ana Paula, ela fez uma consideração pelo Facebook dizendo o seguinte: se não falta dinheiro, né, para chegar até essas causas humanitárias onde precisa, por que não chega? Vocês podem fazer alguma abordagem sobre essa, porque isso é histórico também, né? Olha, não é um fato novo.
Vamos pegar a questão do Haiti, o pós-terremoto e tal, que foi, teve doação daqui, dali, e de empresas, e de celebridades, e disso e daquilo, e depois de alguns anos se soube de que o dinheiro não chegou na população. Isso se chama desvio, isso se chama corrupção, isso se chama sonegação, isso se chama uma série de coisas. É? E acontece, se a gente olharmos, dar uma vasculhada na história, a gente vai verificar de que grandes desastres e grandes crises são grandes oportunidades para desvios de grandes somas de dinheiro. Até o próprio Estados Unidos, na crise de 2008, quando algumas grandes empresas foram a falência, de certa forma, foram retirado dinheiro, altas somas de dinheiro dos cofres públicos para salvar essas empresas. E as empresas, tecnicamente, não foram salvas. Para onde foi o dinheiro?
Mas eu acho que todo esse debate, até respondendo, interagindo com o ouvinte também, acho importante que a gente trazer para o nosso dia a dia, para o nosso sentimento neste momento, e o Pablo faz uma provocação nesse sentido, e o professor Carbonara também, das questões que a gente discute entre nós aqui. E aí entra a questão ética também. De tu discutir, por exemplo, essa questão do armamento, por exemplo, é uma questão bem concreta, que as pessoas simplesmente estão olhando o seu lado, eu quero me armar, me proteger, sem saber que na minha ação, conjugada com ações de outro, eu vou criar uma desestabilização social. E a questão do meio ambiente. Eu ontem, particularmente, fiquei chocado, e todos nós ficamos chocados, quando, aliás, semana passada eu já fiquei chocado, quando teve, concretamente, lá no norte e nordeste do país, grandes produtores rurais, né, grandes produtores, provocaram queimadas criminosas, né? Exatamente para demonstrar lealdade ao presidente, entendeu? Eu achei aquilo de uma pauta de trevas, né? Que eu sinceramente eu me insurgiria contra. Se eu tivesse lá naquele momento, eu ia na jugular das pessoas. Que eu me, não era, era muito mais do que uma desobediência civil, era uma desobediência militar, inclusive.
Mas aí tem uma insanidade isso. Porque essa desobediência, ela não se caracteriza como uma desobediência civil, ela não tem legitimidade. Ela é uma desobediência pessoal. É tal como o filho que não gosta da determinação da mãe e do pai de que não pode ir numa festa e foge. Essa não é a desobediência civil. Esse caso atenta contra a legislação sem qualquer legitimidade do ato. É crime.
É crime?
Não, exatamente. Mas eu estava exatamente concordando com isso. Então, na verdade, nós tivemos uma ação aí, e essa ação, por exemplo, nós tivemos, está atingindo toda uma nação. Nós estamos ontem em São Paulo, ficou escura, 3 horas da tarde, porque a fumaça tomou conta. Ou seja, estão realmente querendo destruir um patrimônio que é nosso, que é aquilo que chama-se o direito difuso, que é o direito de todos a nós termos um meio ambiente saudável. Então, alguns com pretensões individualistas, gananciosas, eles se arvoram no direito de destruir o meio ambiente, cometendo crimes ambientais e crimes sociais e crimes de saúde para, quer dizer, ela se equivale ao tráfico de drogas, tem que dizer para as pessoas isso.
Leonir, nessa questão que tu fala, tem a Vera Lúcia do Universitário, voltando ao nosso tema essencial, ela faz uma relação com o que tu tá falando. É a questão coletiva e a questão individual. Essa diferença que às vezes é difícil de entender na prática, né?
Eu acho que isso é muito importante porque... Veja, vou ligar isso até com a questão dos recursos financeiros que são captados para grandes campanhas. Há duas posturas possíveis. Ou eu dou como uma forma de aliviar minha consciência e dizer eu fiz a minha parte, agora os outros que resolvam. Ou a minha contribuição financeira ela entra num projeto comum, num projeto solidário, e esse projeto solidário tem o compromisso de ser transparente na gestão do conjunto desses recursos em relação aos seus fins a que se destinam. Então não basta essa ideia de que eu fiz a minha parte, o individual. Eu doei 50, 100 mil reais e quem sabe uma fortuna, fiz a minha parte, agora por favor os outros que resolvam o restante e não me incomodem mais. Não, esta minha ação, quer seja de uma doação financeira ou da participação de um trabalho voluntário, é uma ação que integra algo que é comum, que integra um projeto maior, um projeto que tem uma dimensão que é de ordem política. A brincadeira do final do ano no Natal, doar umas roupas velhas para aliviar a consciência, é um ato egoísta, inconsequente e que não tem relação com o processo de solidariedade. A solidariedade é uma ação comum, é uma ação de articulação política. E aí é que nós adentramos, quando é que nós conseguimos articular os desejos e as vontades de diferentes pessoas com diferentes interesses, com diferentes histórias, culturas e perspectivas, em face de algo que seja comum. Me parece que esse elemento comum chama-se dignidade humana.
Dignidade humana.
A dignidade humana, ela não é deste ou daquele. A dignidade humana é um elemento comum. E achei muito importante que vocês ressaltaram aqui as questões ambientais, porque por vezes o discurso da dignidade humana que nasceu num contexto muito...
Que é dos direitos humanos também.
A
dignidade humana é os direitos humanos.
Era um contexto em que a preocupação era salvar os seres humanos porque não se percebia o tamanho da encrenca ambiental. Hoje nós sabemos. Hoje não há como não saber. E acho que isso hoje não pode ficar descolado. O discurso em torno da dignidade humana é um discurso a favor de toda forma de vida.
Isso.
E aí sim, a vida ela se sobrepõe aos interesses individuais. E as ações devem se articular nessa direção, me parece.
Claro, eu vou trazer mais questões aqui dos ouvintes. O Fernando foi pelo Facebook também. Ele faz uma pergunta interessante. Ele quer saber o seguinte: na opinião de vocês, como os gestores se posicionam diante desses dilemas sociais do caso acolher ou não, a questão da Venezuela, fronteira? E tem um outro ouvinte aqui também, o Alaor, que fala sobre a questão da defesa da vida básica, né? Que é quando se acolhe porque a pessoa está morrendo, grupos estão morrendo, mas depois há uma continuidade, a convivência, a questão cultural, olhar para isso. Então, ele queria que vocês fizessem uma abordagem nessas duas questões aqui do Fernando da Laor sobre os gestores se posicionando. A gente teve agora um caso recente, né, no Rio Grande do Sul, o governador enviando ônibus para acolher alguns migrantes que chegaram. A gente vê outros repelindo e, por vezes, a gente fica assim, torcendo, né? Fica só no âmbito da torcida. Se torce para quem acolheu, se recrimina quem não acolheu, se entende quem mora na cidade e falta comida e fica só no âmbito de torcida. Vamos tentar tornar mais claro isso?
Mas eu queria... É que todos os temas, eles têm outras interfaces, como se colocou aqui. Eu vou pegar e me atrever a falar da questão da Venezuela. A Venezuela é muito mais uma questão política interna e externa, onde nós temos um governo que lá dentro, de forma autoritária, está conduzindo aquele país, mas que os interesses internacionais, sobretudo Estados Unidos, sobretudo outros interesses que querem o petróleo venezuelano, não permite que se busque uma solução democrática e legal dentro da Venezuela.
Isso, através de bloqueios e sanções.
Exatamente. E aí a questão migratória, ela tá muito mais calcada, inclusive, por esta questão do viés ideológico de eu estou acolhendo, do que de uma questão de solidariedade. O que nós estamos falando aqui, que o que me move, o que nos move aqui, é a questão de solidariedade entre pessoas, entre povos. Muitas vezes essa questão ela está limitada à questão meramente ideológica, de convicção política ideológica. Isso é profundamente lamentável.
Política ideológica, mas motivado pelo capital.
Exatamente, por interesses. Por interesses. Obviamente, eu tenho que apoiar os Estados Unidos porque ele pensa daquela forma, porque ele vai me trazer uma migalha. Quer dizer, essa visão que eu me insurjo contra isso. E aí vão trazer uma coisa bem real aqui. Quando se diz o quê? Quando a gente trata da dignidade da pessoa humana, que tu trata de proteção das questões que elas são, que elas estão de toda a sociedade, quer seja o meio ambiente, quer seja outras questões, que é a questão da dignidade das pessoas mesmo, e por essa questão eu trago um tema bem atual, que é a questão dessa questão da reforma da Previdência, por exemplo, que é concretamente o quê? É fazer com que a população mais fragilizada, né, que depende da questão da repartição de alguma parte do governo, que são os proventos da aposentadoria, retirem da sua parte para fazer o quê? Para engrossar o lucro de uma minoria, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, isso dados revelados semana passada pela ONU, que está crescendo, enquanto o mundo vive numa crise, alguma minoria engrossa, enriquece ainda mais. Então, essa desigualdade social, ela acontece aonde? Não é simplesmente doações, é ações concretas. E a nossa manifestação, o nosso protesto, a nossa ocupação de espaços em todos os sentidos, quer dizer, na família, na sociedade, na escola, na igreja também, ela faz com que a gente consiga mudar isso. É a única forma. A resistência que se faz é nesses espaços, inclusive aqui, através do microfone da Rádio São Francisco.
Há uma questão ali também, que é bom a gente ficar atento, é de que nós não temos noção de todas as políticas públicas que já existem e todas as políticas públicas que são necessárias por essa demanda que é a questão migratória. E não é só o migrante, não é só o refugiado, tem o deslocado, tem uma série de coisas. Porque tu mesmo falava no início, Beverly, a questão, onde estão as famílias de Brumadinho? Aonde estão? Aonde estão as famílias de Mariana? foram alocadas, foram colocadas em outro lugar, como é que está a qualidade de vida deles? Qual política pública? Que acordos foram feitos? Que, por exemplo, assim, ó, se há um incidente...
Tem que contar que ninguém mora ao lado de uma barragem porque quer.
Porque quer, justamente. A barragem certamente veio depois do que aquelas pessoas que tinham o terreno e assim por diante. Eu sei que eu vi uma notícia essa semana que tinha um determinado lugar, que eu acho que é em Minas Gerais, que tinham que fazer um treinamento de evacuação, de sair, né, de todos saírem da cidade. Aí uma senhora nas redes sociais disse assim, tá, e quem é que vai pagar o desconto que a empresa lá onde eu trabalho vai me dar, porque eu agora tenho que fazer treinamento e não vou pro coisa. Então, todas as cidades obrigadas a fazerem aquele treinamento. Mas, quem tinha as lojas, quem tinha isso, quem tinha aquilo, tinha que fechar tudo, e aí? Um ônus também para isso. Então, uma série de questões assim que a gente tem que pensar, por quê? Porque o mundo está globalizado, mas não está globalizado para todos, certo? As leis continuam surgindo, mas não é para todos, certo? É para o capital. E nós temos que criar uma mentalidade de que, se nós não nos dermos as mãos, se a gente não se ajudar, se a gente não ampliar a nossa consciência, que deve ser muito mais do que apenas assistir um filme, que tem, hoje em dia tem pessoas que alimentam sua cosmovisão, sua forma de ver o mundo, tão somente pelo timeline do seu Face, ou por um filme ou um documentário lá que assiste, ou ainda pior do que isso, não que eu seja crítico quanto a isso, por acompanhar apenas um youtuber. Entende? Ou os mais mamã, etc e tal. Eu acho assim de que nós temos que globalizar também o conhecimento, aí os nossos professores sabem muito bem disso, que tem crescido imensamente a rejeição a quem tem conhecimento, a quem tem fundamento.
Valorizar o conhecimento.
Isso, valorizar o conhecimento. Não me venha com, não me cite livros, não me cite pensadores, porque o fulano lá diz que não é para seguir assim. Né, dá uns arrepios, dá umas... Mas que mundo é esse, né? Eu estudei tanto para quê, meu senhor?
Eu imagino os professores, imagino o doutor de uma universidade, o que sim. Pensa numa...
Chega lá, né, professor, dá um livro pro aluno ler e tu vê na aula seguinte, claramente que o aluno não leu o livro e ainda ousa querer... Né, debater, trocar ideia e sair como com base o dono da verdade.
Com base no grupo do WhatsApp.
Nós já vivemos de longo prazo um período de pouca cultura da leitura, então isso agrava muito mais. Teve uma questão muito importante, acho que veio, foi aberta a partir da fala de um ouvinte, que é a questão desse acolhimento, né? O que fazemos com os migrantes que chegam? Porque são dois processos. O Pablo conhece muito mais do que eu essas questões, eu acompanho muito mais à distância, mas o primeiro ato é um ato humanitário...
De acolhida.
Do qual não há o que fazer senão acolher. Quer dizer, frente a qual a situação de fome, de perseguição, enfim... Vou usar uma expressão a partir do pensamento de um filósofo do século XX, que é Emmanuel Levinas, não é uma citação exata dele, mas a partir do pensamento dele, ou se é ético ou não se é humano. É simples assim. É. Se eu não me comovo com a dor do outro, isso não me move, é porque eu ainda não me constituí humano. Nós não nascemos humanos. Nós nos constituímos humanos na relação com o outro. Penso dessa forma. Bom, mas esse é o primeiro movimento. Alguém passa fome, alguém está sendo perseguido, aquelas cenas que já foram retratadas, que eram muito veiculadas na imprensa na ocasião da fome da Etiópia e que continuam muito presentes, talvez nem sempre com o mesmo apelo, mas continuam sendo uma realidade muito forte, elas não nos deixam alternativa senão esse primeiro ato de acolhimento. Mas ele é o primeiro ato. Porque o segundo ato de acolhimento agora é deixar o outro se mostrar. Bom, o outro agora está alimentado, o outro está abrigado, o outro está suprido nas condições mínimas para se colocar numa relação humana. E agora? O outro é diferente. O outro pensa diferente. O outro fala outra língua. O outro tem outra crença. O outro é outro. Não é uma correspondência do meu. Esse é o grande desafio que nós temos. Porque eu posso me enganar em achar que eu vivo entre pessoas que são correspondências do meu eu. São como eu. Pensam como eu. Falam como eu. E não é verdade. A cada outro que nós encontramos, nós que estamos aqui agora, cada um que nos ouve, cada um é um mundo humano inteiramente diferente, com diversas possibilidades. Bom, o migrante é o diferente do diferente, é o outro do outro, é o mais distante que chega. porque ele não fala a minha língua na maior parte das vezes. Ele não tem os meus hábitos. É claro que nós caminhamos pelas ruas de Caxias e nos chama a atenção quando escutamos alguém falando o crioulo, o francês, enfim, os idiomas dos povos que estão mais presentes aqui conosco, e talvez os seus hábitos e a sua forma mais expansiva às vezes até nos chocam um pouquinho, alguém fica um pouco mais incomodado pela
quantidade. Alegra uma nossa cidade, diria.
É, não, é isso, é isso.
E é uma cor diferenciada.
Exatamente.
Pelas vestes, pela alegria deles nas praças e
mas
assim por
é
diante.
Mas essa é outra perspectiva.
Nos chamam para nós sairmos do nosso quadrado, uhum. De que a cidade de Caxias do Sul é só para o trabalho. Me surpreendeu muito uma fala de uma pessoa que disse assim, eu achei muito curioso quando alguém perguntou para alguém no centro de Caxias do Sul, o que, que você veio fazer aqui? E não era para um migrante internacional, era para uma pessoa que vinha para Caxias do Sul. Veio estudar? Porque era jovem? Não. Veio para trabalhar? Não. Mas então o que tu vai fazer aqui? Aí a pessoa disse assim, vim viver. Talvez isso é que a gente tem que desmistificar. E dentro da lista de questões de desmistificar é de que o migrante é pobre, de que o migrante é um invasor que vem roubar o meu trabalho, que o migrante é isso. Gente, a questão migratória está posta e o Brasil entrou no mapa das migrações internacionais. E não vamos sair disso. Porque se há pouco tempo eram os haitianos, os senegaleses, os venezuelanos, ao longo do nosso olhar, se nós aprimorarmos o nosso olhar, já tem os chineses, já tem os árabes, já tem os coreanos e outras tantas nacionalidades. Então temos que trabalhar esse aspecto do acolhimento.
Claro, eu quero pedir licença, mas desculpem, a gente esgotou o tempo.
Oh, Magari.
Ponto, é isso. Mas o assunto não se esgota e nem a gente tem aqui a pretensão de simplificar um assunto que é extremamente complexo. Foi apenas um início de diálogo que espero que as pessoas se sintam motivadas também a refletir nas suas casas. A gente fez aqui uma abordagem de filmes, coisas que aconteceram distantes de nós, né? Na Etiópia, no Sudão, na África, trouxemos mais próximo para a questão de Minas Gerais, de Brumadinho, mas a gente está vivendo uma realidade em Caxias do Sul de um fenômeno migratório, de refugiados que moram aqui também.
Deixa um desafio ali, Beverly, eu sei que tu é bastante focada nessas questões também, como tantas outras, resgata esse aspecto da crença e o contexto da atualidade. Resgata, porque tem muitas pessoas que estão sendo utilizadas e vão se perceber tardiamente de que foram utilizadas e manipuladas no aspecto de crença. E de repente quem fica de lado depois não é os políticos, etc. Vai ficar a crença. A religião me enganou, o pastor me enganou, o padre me enganou e vai rejeitar a religião e não a questão. Três pontinhos.
Questão três pontinhos. Obrigado, Pablo, pela tua presença. Um forte abraço, viu?
Igualmente.
Professor Vanderlei, o senhor quer deixar uma mensagem final, já agradecendo a sua presença aqui no programa?
Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui num debate tão, tão importante participando e fazer essa convocação de que pensemos propriamente uma hospitalidade na perspectiva do outro. O que significa todo outro ser outro? Temos aí uma reflexão que continua com a vida toda.
Obrigada, professor Vanderlei Carbonara, é professor da UCS, é doutor em Educação e mestre em Filosofia, já agradecendo sua presença. Leonir, mensagem final.
Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, realmente é um prazer estar aqui debatendo e com pessoas maravilhosas e aprendendo com vocês, né? Parabéns, Beverly, pela ideia, pelo teu conhecimento e pela tua engajamento nessas questões.
É o mínimo, obrigado. Né? O papel do profissional também de comunicação. Obrigado. Muito obrigada. O Leonir Taufer é advogado, muito identificado com os movimentos sociais. Para a gente fechar o programa, a gente vai usar a mesma música, que ela sirva de reflexão também, né? De uma época em que o mundo todo se uniu para questões humanitárias. Claro que a gente não está aqui entendendo as questões, as repercussões depois, né? Mas que fica esse emblema também. Será que não é tempo de novo, como um fenômeno mundial, o mundo se unir para questões também que envolvem o fenômeno migratório, fica como reflexão para cada um que participou. Obrigado, Ana Paula, o Fernando, o Alaor, também a Vera Lúcia, do bairro Universitário, pelas formas de contato que fizeram conosco. Ponto final, um abraço para todos. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time.
God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.